O povo está na rua. Os capitães de Abril abriram as portas à liberdade. A Revolução dos Cravos, a 25 de Abril de 1974, põe fim a 48 anos de ditadura. É também o início de um período de forte agitação, com momentos decisivos para o futuro do país. Neste podcast, olhamos para o que aconteceu nestes dias quentes. De 25 de Abril de 1974, passando pelo verão quente, até chegarmos a 25 de Novembro de 1975. Eu sou o João Reis, e esta é a história dos dias quentes da Revolução.
Saber quem sou, o que faço aqui.
Depois do adeus a 48 anos de ditadura, há um país a construir. Logo no dia 25 de Abril, começa a luta para saber quem vai dirigir os destinos da Revolução. São 4:30 da tarde. Cercado no quartel do Carmo, o segundo e último presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, aceita a rendição ao movimento das Forças Armadas. Mas tem uma condição. Pede a presença de um oficial de alta patente. Marcelo Caetano quer evitar que o poder caia na rua. É chamado o general António de Spínola. 2 horas mais tarde, o último líder do Estado Novo é retirado do quartel do Carmo. Segue, protegido por uma chaimite, em direção ao posto de comando do MFA na Pontinha. Spínola é aclamado pelos populares que se juntam aos militares no cerco ao quartel. Naquele momento, o general torna-se o rosto do 25 de Abril. Para a historiadora Maria Inácia Rezola, Spínola sai do quartel do Carmo, legitimado para assumir o poder.
No dia 25 de Abril, Spínola obtém pelo menos 3 fontes de legitimidade. A quem é que Marcelo Caetano telefona quando quer entregar o poder? A António de Spínola. O que é que Spínola faz a seguir? Telefona para a Pontinha e é Otelo, segunda fonte de legitimidade de António de Spínola, quem o autoriza, quem o mandata para, em nome do MFA, ir ao quartel do Carmo, obter o poder, obter a rendição. 3ª fonte de legitimidade. A aclamação popular que ele recebe quando chega ao Largo do Carmo. O povo. E, portanto, essas 3 fontes de legitimidade vão-lhe permitir, entre outras coisas, que ao chegar à Pontinha no fim desse dia 25 de Abril, ele se assuma desde logo como o supremo comandante de todo este processo.
O historiador Pacheco Pereira considera que os militares que estavam prestes a assumir o poder não tinham a cultura política necessária.
Os militares eram muito rudimentares do ponto de vista político. O Spínola, a seguir ao 25 de Abril, estava convencido que ia haver um banho de sangue no 1º de Maio, porque via as inscrições do MRPP por um 1º de Maio vermelho.
Spínola não era a escolha dos militares. Preferiam o general Costa Gomes, que, por seu lado, considera que Spínola tem uma maior rede de contactos e está, por isso, mais apto para o cargo. É assim que Spínola assume a presidência da Junta de Salvação Nacional e, depois, a presidência da República. Costa Gomes fica com a chefia das Forças Armadas, uma posição de enorme poder numa altura de grande incerteza. Antes de se apresentar ao povo português na RTP, Spínola reúne-se com a Junta de Salvação. Quer alterar 2 pontos do programa do MFA: a independência imediata das colónias portuguesas e o fim dos monopólios. Os capitães não aprovam a iniciativa de Spínola e ameaçam voltar para a rua no dia 26.
Começam então as negociações, as conversações entre os capitães e Costa Gomes e Spínola e os membros da Junta. As conversações são duríssimas, de tal forma que os capitães ameaçam voltar a trazer os tanques para a rua. O que todos narram é a posição de Vítor Crespo, muito dura, que, perante as exigências de novas alterações ao programa, terá dito: nós podemos retomar o processo e voltar a pegar em armas porque a luta não acabou. E, na prática, nessas negociações, entre outras coisas, Spínola consegue fazer valer a sua vontade de que o item relativo ao direito dos povos à autodeterminação e independência não apareça na versão que é apresentado aos portugueses do programa do MFA.
1:30 da manhã. A Junta de Salvação Nacional apresenta-se ao país nos ecrãs da RTP. São 7 altas patentes dos 3 ramos das Forças Armadas. 7 homens que vão assumir o poder até à escolha do primeiro governo constitucional. Entre eles, António de Spínola, que lê a proclamação.
Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento Em Boa Hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental.
Estava aberta a tensão entre os capitães do movimento das Forças Armadas, que levaram a cabo o golpe, e o agora Presidente da República. Para a historiadora Irene Pimentel, uma luta para saber quem vai guiar os destinos da Revolução.
Ele ficou com um protagonismo, ele próprio atribuiu-se esse protagonismo. E tentou, desde logo, sobrepor-se à Comissão Coordenadora do Programa do MFA. E há um processo de luta até ao 28 de setembro. Quem é que vai mandar ao fim e ao cabo nisto?
Com Spínola no Palácio de Belém, o escolhido para liderar o primeiro governo provisório é Adelino da Palma Carlos, um jurista e professor universitário. Uma escolha que não agrada ao MFA pela falta de um passado de luta contra o regime. A desconfiança dos capitães de Abril ganha força a 4 de julho. Palma Carlos informa o Conselho de Ministros de que vai apresentar um conjunto de alterações legislativas importantes. Ameaça com a demissão se a proposta não for aceita. O projeto do Primeiro-Ministro inclui 3 propostas: uma Constituição Provisória, o adiamento das eleições para a Assembleia Constituinte e um referendo ao Presidente da República. Spínola quer ser legitimado pelo voto dos portugueses na Europa e nos territórios ultramarinos.
Na prática, era muito mais um golpe Spínola, Palma Carlos, uma tentativa de golpe constitucional que representava o quê? Uma tentativa de Spínola reforçar os seus poderes. A pretexto de que a situação estava incontrolável, de que os centros de poder se pulverizavam, de que a autoridade do governo era limitada, de que mesmo dentro do governo existiam vários poderes e vários interesses, Palma Carlos e Spínola apresentam ao Conselho de Estado uma proposta de decreto-lei que representava, entre outras coisas, um reforço dos poderes presidenciais, um reforço dos poderes do Primeiro-Ministro e uma alteração do calendário previsto no programa do MFA. Isso significava o quê? Fazer de imediato um referendo para a Presidência da República, ou seja, legitimar popularmente o poder de Spínola e adiar as eleições para a Assembleia Constituinte em mais de um ano.
O Coronel Vasco Lourenço, um dos capitães de Abril e elemento do MFA, considera que o verdadeiro mentor do golpe não foi o Primeiro-Ministro, mas sim o então líder do Partido Popular Democrático, o PPD, Francisco Sá Carneiro.
Pois há a tentativa daquilo que ficou conhecido pelo golpe de Palma Carlos, que é uma tentativa de anular o ponto fundamental do programa do MFA no que diz respeito à democratização, que era eleições livres para uma Assembleia Constituinte no prazo de um ano, e, portanto, substituí-las por eleições para a Presidência da República, logo em outubro de 74, sendo que o próprio Palma Carlos, que era o Primeiro-Ministro, e que deu nome ao golpe, quando o golpe não é protagonizado por ele, quem está por trás do golpe, o estratega, é o Sá Carneiro, juntamente com o Spínola. Isso foi pura e simplesmente evitado por nós, opusemos-nos e O Palma Carlos acabou por se demitir, criou-se outro governo.
A Comissão Coordenadora do Programa do Movimento das Forças Armadas sente que Spínola os quer afastar da decisão política e ganhar poder. O plano de Palma Carlos é chumbado no Conselho de Estado e o Primeiro-Ministro cumpre o prometido. Demite-se no dia 9 de julho. O movimento das Forças Armadas sai reforçado. As aspirações de Spínola caem por terra. 6 dias depois, o coronel Vasco Gonçalves toma posse como líder do segundo governo provisório. Uma escolha que agora tem um acordo dos capitães.
Efetivamente, o programa do movimento das Forças Armadas não permite a efetivação de transformações radicais ou revolucionárias da estrutura socioeconómica da sociedade portuguesa. Contudo, nem da letra nem do espírito do referido programa se pode concluir que não possam desde já ser adotadas as medidas que se julguem necessárias para acelerar o progresso económico e social, melhorar as condições de vida do povo português e aproximá-lo dos níveis de outros povos da Europa.
É na cerimónia de tomada de posse do segundo governo provisório que Spínola faz, pela primeira vez, um apelo à maioria silenciosa e alerta para os riscos de uma ditadura à esquerda.
Não se fez uma revolução para que o poder apenas passasse de um extremo a outro, à custa do povo português. E não tínhamos, a tal respeito, qualquer ilusão. Ou a maioria silenciosa deste país acorda e toma a defesa da sua liberdade, ou 25 de Abril terá perdido perante o mundo, a história e nós mesmos, o sentido da gesta heroica de um povo que se encontrou a si próprio.
Em julho de 1974 é criado o COPCON, o Comando Operacional do Continente, uma força militar que junta elementos do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Está encarregado de fazer cumprir o programa do MFA e garantir a ordem pública em Portugal. Para liderar estes homens é escolhido Otel Saraiva de Carvalho, o homem que dirigiu as operações do 25 de Abril e que foi ajudante de campo de Spínola na Guiné. Mas se o Presidente da República pensava ter em Otel um braço armado e um homem de confiança à frente do COPCON, cometeu um erro. No dia da tomada de posse como governador da região militar de Lisboa, Otel diz que foi escolhido por os camaradas e não por Spínola. Mais à frente, nos dias quentes da Revolução, o COPCON vai desempenhar um papel central. Cada vez mais isolado, Spínola aprova a lei que reconhece o direito das colónias à autodeterminação.
É com a mais viva emoção que dirijo ao povo português, de aquém e além-mar, na mais perfeita coerência com a nossa tradição histórica e com o ideário que nos preside e nela se inspirou, a declaração formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os próprios destinos, concretizando-se, desse modo, o desenvolvimento da política de autenticidade que sempre defendemos.
Está aberto o caminho para a independência dos territórios ultramarinos. Os capitães de Abril correm a Belém para felicitar o Presidente da República.
Chegámos a Belém, pedimos para falar com ele. Ele apareceu-nos, nunca o tinha visto tão embaixo. A sensação que eu tenho é que tenho à minha frente um indivíduo que tinha acabado de levar uma tareia para a física monumental e que vinha a arrastar-se ainda, a cambalear. Diz, então o que é que vocês querem? Digam lá o que é que vocês querem. E eu disse, mas geral, nós viemos aqui felicitá-lo pela intervenção que acabou de ter e dizer-lhe que, enquanto estiver nessa linha, terá todo o nosso apoio, todo o apoio do MFA. E ele diz, eu sabia que era isso que vocês queriam, mas de repente vai buscar forças que aparentemente não tinha e, com uma pujança enorme, diz, mas agora Angola é comigo. Eu disse, vamos lá, espera aí, como é? Angola é consigo? Não, Angola é igual às outras colónias. e repara o que eu lhe acabei de dizer. Enquanto o senhor for na senda da declaração que acabou de fazer na televisão, terá todo o nosso apoio. Se desviar, deixará de ter o nosso apoio.
Spínola mantinha ambições políticas sobre Angola, onde a situação política continuava por definir. A Guiné já tinha declarado unilateralmente a independência e Portugal estava num processo negocial com a Frelimo relativamente a Moçambique. A ideia de manter Angola conta com o apoio dos elementos mais conservadores da sociedade, como recorda Jaime Nogueira Pinto, que estava na altura envolvido nos movimentos de direita.
Durante o processo, num dado momento, há aquela ideia do Spínola, que é apoiado nessa altura, enfim, pelas forças mais conservadoras que ainda restam e querem salvar, que a ideia, o resto vai tudo embora, mas vamos segurar Angola.
A resposta de Spínola e dos spinolistas não se faz tardar. Começa a circular entre as Forças Armadas um documento que exige a dissolução da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas. Perante a aceleração do processo de descolonização, Spínola reforça os apelos à chamada maioria silenciosa, uma ideia importada do Chile de Pinochet.
O golpe de Estado do Pinochet no Chile foi em 1973, em novembro, não é? E, curiosamente, já as forças contra o Allende estavam sistematicamente a convocar manifestações da maioria silenciosa. O que é a maioria silenciosa? É aqueles que não se manifestam normalmente, mas que é o grosso da população que não estará de acordo, no caso, com o governo do Allende. E ele quis fazer a mesma coisa, utilizando justamente esse conceito.
É convocada uma marcha sobre Lisboa para o dia 28 de setembro, uma iniciativa vista com desconfiança, como explica o historiador Pacheco Pereira.
Quando o Spínola começou a tentar, de fora para dentro, começar a controlar o processo político, com o 28 de setembro, a manifestação da maioria silenciosa, nesse contexto, essa manifestação aparecia imediatamente como muito reacionária, ou seja, como uma manifestação que, no fundo, queria empurrar Portugal para 24 de Abril. Nunca seria inteiramente 24 de Abril, mas para formas parecidas com 24 de Abril.
Na madrugada de 18 para 19 de setembro, são colados cartazes nas principais ruas de Lisboa a apelar à participação na marcha. Será que há mesmo uma demonstração em massa a apoiar Spínola no Terreiro do Paço? Spínola está confiante no triunfo até às vésperas da manifestação.
Nas vésperas do 28 de setembro, ele é aclamado numa tourada, ele recebe vários grupos de interesses que lhe manifestam o seu apoio, mas a verdade é que a partir de 27 de setembro se começa a perceber que a sua capacidade de mobilização e que essa manifestação está comprometida. E porquê? Por um lado, temos a mobilização do COPCON e da coordenadora do MFA, que começam a perceber-se de que há uma tentativa de golpe de Estado e se mobilizam, e por outro lado, a intersindical, aliada a estes setores militares, e para onde também concorrem forças políticas muito diferentes, montam as célebres barricadas à entrada de Lisboa para impedir a vinda desses manifestantes e a entrada de armas para o eventual golpe de Estado. A partir daí, nós podemos dizer que Belém é o centro de tudo. Spínola tenta reter Hotel Saraiva de Carvalho para o impedir de comandar as forças de COPCON e comandar as barricadas. Convoca a Junta de Salvação Nacional, onde começa a perder terreno. Começam a ser mais os membros da Junta que estão contra esta tentativa de Spínola reforçar os seus poderes do que aqueles que são a favor. E, finalmente, convoca o Conselho de Estado. A ideia é convencer Spínola a desconvocar a manifestação, coisa que acaba por acontecer. O Terreiro do Paço, no dia 28, fica vazio. E perante esta situação, Spínola vai optar por se demitir. Ele só teria naquele momento duas hipóteses: ou demitir-se, como o fez, ou então continuar na presidência da República, mas como um presidente fantoche, ao sabor dos desejos e das pretensões do MFA.
Spínola prefere a demissão. E no Palácio de Belém há um novo presidente da República. É o general Costa Gomes, a primeira escolha dos capitães de Abril. Spínola retira-se para Massamá, mas vários dos apoiantes do general acabam na prisão, como recorda Jaime Nogueira Pinto.
Eu e outras pessoas, o Zé Miguel Judis, que foi mesmo preso, estavam cá, foram... Aquele núcleo de gente, digamos, da direita nacionalista e ultramarinista, e não sei, os miúdos, os jovens, nós tínhamos 20 e poucos anos nessa altura, toda essa gente é a gente que vai dentro no e depois do Partido Liberal, etc. Ou seja, a tentativa da direita, sobretudo por causa das questões da África, do ultramar, se organizar nos partidos, vai ao ar com as prisões do 28 de setembro, que apanham essa gente, essencialmente.
Outros apoiantes de Spínola fogem para o exílio, em particular para a Espanha, onde ainda vigora a ditadura do general Franco. É lá que nascem os movimentos conspirativos de extrema-direita, como o MDLP e o ELP. No interior do país, surgem redes clandestinas de bombistas com agendas anticomunistas. No MFA, há rumores de uma intentona que estará iminente. É nesta agitação que surge um boato que faz disparar uma nova tentativa de golpe de Estado, a lista da Matança da Páscoa. Há quem chame uma ratoeira. É um documento com 500 nomes de pessoas que alegadamente a esquerda planeava assassinar nos primeiros dias de março. A historiadora Maria Inácia Rezola admite que possa ter sido uma armadilha.
Nós podemos dizer que a partir de fevereiro começam a surgir uma multiplicidade de rumores da eventualidade de um golpe de Estado. Uns dizem que há notícias que vai haver uma intervenção da CIA, há informações também que chegam a alguns setores do MFA de que o ELP, essa organização que sabemos que Spínola se vai ligar profundamente, se preparava também para levar a cabo um golpe de Estado. E é neste contexto que começam a surgir rumores de que existia uma lista com 500 nomes de pessoas civis e militares a abater nos primeiros dias de março de 1975. Segundo as informações que temos, esse rumor terá sido posto a circular por um serviço secreto estrangeiro. Uns dizem que franceses, outros que britânico, não sabemos.
Já a historiadora Irene Pimentel admite que a lista possa mesmo ter partido do interior do movimento das Forças Armadas.
Ainda hoje não se sabe quem a lançou. Pensa-se quem é que a lançou. Eu penso que deve ter sido nas reuniões do MFA e das estruturas que já existiam, o COPCOM, a Comissão de Extinção da PIDE, os elementos mais à esquerda, que era norte, que era sul do país, a nível militar.
À direita, Jaime Nogueira Pinto acredita que foi uma armadilha, uma casca de banana lançada aos spinolistas.
Eu acho que sim, acho que foi uma armadilha, e conhecendo algumas das pessoas que caíram nela, tendo conhecido pessoalmente, não me admira nada que tenham caído nela, porque eram, enfim, coitados, a maior parte já morreu, mas é um bocado tontos também.
Spínola é informado da lista da Matança da Páscoa na noite de 8 de março. É aconselhado a procurar refúgio na base de Tancos. O general recebe a garantia que é ali o centro de um golpe militar que vai envolver elementos da Força Aérea, a Escola Prática de Cavalaria e o Batalhão de Comandos. Ao final da tarde do dia 10, o antigo Presidente da República, disfarçado com uma barba postiça, segue para Tancos. Chega perto da meia-noite e aos primeiros minutos percebe que não há qualquer plano. As espingardas, afinal, não estavam contadas. Nem os comandos de Jaime Neves, nem a cavalaria de Salgueiro Maia alinham com Spínola. Só os paraquedistas avançam contra o Ralum. Os bombardeamentos começam pouco antes do meio-dia, mas ao início da tarde o falhanço era notório. Começa a ser negociado um cessar-fogo. Adelino Gomes, em reportagem no local, capta parte da conversa entre o comandante dos sitiados, Dinis de Almeida, e o comandante dos sitiantes, Sebastião Martins.
Eu recebi ordens para a vossa unidade.
Mas de quem?
Recebi ordens do meu comandante.
Bem, mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também, para não deixar ocupar, quer dizer, obrigado ao hotel.
É absolutamente.
E o Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes.
Pois.
Eu recebi essas ordens, para evitarmos, portanto, tanto quanto possível, que haja mortes, que é da nossa parte, que é dos civis, haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, Então tens de começar a fazer filmes contra a guerra.
Não, não, é só, não, não, nós temos é que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas.
Ou se já não têm sido distribuídos conflitos desta natureza. Sim.
Então, mas vocês nem ocuparam a unidade por causa deste panfleto?
Não.
Este panfleto é o que
isto vem, isto aqui, quer dizer, atrás disto, existe um certo número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país.
Mas, portanto, quer dizer, não está-se um golpe de Estado, não é?
Não é um golpe de Estado. Não é um golpe, nem tipo Chile. Antes, pelo contrário. Ou nós acreditamos, na verdade, que o 25 de Abril está a ser interpretado e o seu programa está a ser cumprido integralmente como foi prometido, ou não acreditamos nisso e aquilo que estamos a assistir.
Mas a atitude mais lógica e mais correta para vós, neste momento, não digo que seja desobedecer às ordens, mas é os dois não entrarem com estas merdas de ocupação para estarem um ao lado do outro.
Eu estou ali. Eu lá receber ordem, eu também receber ordem.
Vocês vão os dois esclarecer o assunto, pá, nem que vão falar com o Costa Gomes. Pá.
Pois não, mas a seguir deve vir mais
unidades. Mandar as ocupações nem de situações de tensão, mas não interessa a ninguém.
Mais unidades para aqui. De forma que a seguir,
vocês dois agora,
você resiste,
entrego o comando aos vossos imediatos nós... e vão os dois para imediatamente falar com o general Costa Gomes.
Discutir com o Brigadeiro Otelo o que é que está a passar. Sim, porque vocês receberam ordens para algum indivíduo, para louco, isto é uma loucura para atacar com a aviação um quartel, sem saber porquê, quer dizer, levar os seus homens a darem tiros nos meus homens, se calhar contra os interesses deles, não sei, acha que é melhor irmos a isso? Para nós, vamos cumprir com as ordens. Vamos então?
Ao chegarem ao terreno, os paraquedistas não escondem a desilusão com a liderança.
Não viemos fazer mal a ninguém. Viemos comandados sem explicar uma causa justa. Em virtude de nós acharmos que não tínhamos chefes à altura de nos comandarem como deve ser e fiéis ao movimento das Forças Armadas, todos nós vamos direto ao Raul 1 para que assim vamos esclarecer os nossos fartos e os nossos problemas.
Dê-me agora uma informação. De onde é que vocês vieram?
Vieram de tanques.
E o que é que vos disseram lá?
Disseram-nos que havia... Estava programado para amanhã com uns certos senhores que tinham uma lista de altas individualidades do movimento das Forças Armadas. De maneira que nós vinhamos para cá para tomarmos posse do quartel para que assim isso não sucedesse.
Portanto, convencidos que era...
Que nós estávamos dentro da razão. Pois. Chegámos ali...
Eram reacionários ali no ralo.
Com certeza. Chegámos ali, presenciámos que era totalmente ao contrário.
Ainda durante a tarde, cercados e sitiantes acabam envolvidos num abraço e em vivas ao MFA.
Estamos no momento em que os soldados do ralo, se abraçam aos soldados paraquedistas. Este é o momento...
Terminam assim os confrontos no Raul 1. Da tentativa falhada de golpe de Estado a 11 de março, resultaram 15 feridos e um morto, o soldado Joaquim Carvalho Luís. Em 4 horas, o projeto de poder de Spínola cai por terra. Sem alternativas, o general segue com a mulher e 15 oficiais para a base aérea de Talavera, perto de Badajoz, rumo ao exílio.
Faz primeiro para a Espanha, num dos helicópteros tanques, e os outros também fogem, há uns que são presos, e posteriormente vai para o Brasil, onde funda o MDLP, que é outro movimento de extrema-direita, bombista, terrorista, que vai atuar na sequência do 25 de novembro.
A extrema-direita procura refúgios fora de Portugal. Depois do 11 de março, o país vira à esquerda. Está prestes a começar o verão quente.
Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta?
Um programa de informação.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução. É um podcast narrado por mim, João Reis, com guião e entrevistas por Rui Tomás, sonoplastia de Paulo Castanheiro, produção de Margarida Gonçalves e Paulo Castanheiro e coordenação de Teresa Mota.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.